Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português e hoje é domingo, 23 de dezembro de 2018. Desejamos a todos que estão connosco um bom domingo e também boas festas, Feliz Natal. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia na produção. Está o Dan Brown, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet, escuta-nos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu é Rádio Sitchanoku e a Leste FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. E estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, vamos falar da quadra festiva, vamos saber como os angolanos a passam quando faltam muitas coisas e a crise económica aperta. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois tempo para falarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já é o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Mais de 200 pessoas morreram quando um tsunami atingiu zonas costeiras nos estreitos de Sunda, na Indonésia. Um porta-voz da Agência para os Desastres Naturais disse que 222 pessoas morreram, 843 ficaram feridas e 28 estão dadas como desaparecidas. As autoridades avisaram que o número de vítimas deverá aumentar. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia anunciou que o vulcão de Krakatoa tinha registado uma erupção às 9 da noite de sábado e o tsunami atingiu a costa cerca das 9h30. Aquela agência disse que o tsunami foi causado por terremotos registados após a erupção do vulcão. As áreas afetadas pelo tsunami foram Lampung Sul, em Sumatra, Serang e Pandeglang, em Java, a ocidente da capital Jakarta, ao longo dos estreitos de Sunda. Centenas de casas, 9 hotéis e mais de 350 barcos foram danificados, bem como dezenas de carros e outros veículos. Um porta-voz disse que muitas pessoas estão dadas como desaparecidas na zona turística de Tanjung Lesung. O presidente francês Emmanuel Macron criticou a decisão do presidente Donald Trump de retirar tropas americanas da Síria, afirmando que tem que haver confiança num aliado. Falando no Chad, Macron disse lamentar profundamente a decisão do presidente americano. Ser-se aliado significa lutar ombro a ombro, disse o presidente francês. Um aliado tem que ser de confiança, tem que coordenar com outros aliados, acrescentou o presidente francês, que elogiou o demissionário secretário da Defesa Jim Mattis, que descreveu como um parceiro de confiança. Mattis demitiu-se por não concordar com a decisão de se retirar os cerca de 2 mil soldados americanos que na Síria combateram o Estado Islâmico em aliança com forças curdas e árabes. Na semana passada, o presidente americano ordenou a retirada total das tropas americanas na Síria, afirmando que o Estado Islâmico foi derrotado. O presidente americano anunciou também a sua intenção de retirar metade das tropas estacionadas no Afeganistão. O diretor do orçamento na Casa Branca, Mick Mulvaney, disse hoje que o encerramento parcial do governo federal americano poderá prolongar-se até ao novo ano, quando um novo Congresso tomar posse. Mulvaney falava hoje a uma cadeia de televisão no dia em que o governo federal dos Estados Unidos entrou no seu segundo dia de uma paralisação parcial. O presidente Donald Trump e o Partido Republicano não têm os 60 votos necessários para fazer aprovar no Senado o orçamento aprovado pelos republicanos na Câmara dos Representantes, que inclui 5.700 milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. No ano novo, o Partido Democrático assume controle da Câmara dos Representantes. O Senado americano, dominado pelos republicanos, mas sem os 60 votos necessários, só volta a reunir-se na quinta-feira para analisar o assunto. O presidente Trump cancelou as suas férias de Natal na Flórida, afirmando num tweet estar a trabalhar arduamente para tentar resolver o problema. Ontem, o presidente reuniu-se com congressistas republicanos para discutir a questão, e o vice-presidente Mike Pence deslocou-se ao Congresso para falar com o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, mas desconhecem-se pormenores do que foi discutido. Os Estados Unidos denunciaram ontem o sistema de pagamentos para as Forças de Paz das Nações Unidas e disseram que não pagarão mais de 25% desses custos. A embaixadora americana para a Administração e Reforma da ONU, Cherith Norman-Chalais, disse que o sistema de descontos dado a certos países que contribuem para esse orçamento precisa urgentemente de reformas, já que o rendimento per capita de muitos deles é mais do dobro que a média dos países membros. Ela não especificou os países que beneficiam desse sistema. Cherif Chalé falava um dia depois dos países membros não terem conseguido acordar em como colmatar a falta de 220 milhões de dólares para as operações de paz devido à redução das contribuições americanas. O orçamento para as operações de paz da ONU é de 6.500 milhões de dólares e os Estados Unidos têm contribuído até agora com 28% do total. O orçamento operacional da ONU é de 5.500 milhões de dólares e os Estados Unidos contribuem com 22%. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a apresentar o noticiário. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. A polícia britânica libertou um homem e uma mulher que haviam sido presos na sexta-feira sob suspeita de estarem envolvidos no uso dos drones que levaram ao encerramento do segundo maior aeroporto da Grã-Bretanha, Gatwick. Numa declaração, a polícia disse que os dois foram libertados sem qualquer acusação formal e já não são considerados suspeitos. A polícia disse que as investigações continuam, acrescentando que estão a ser tomadas medidas para detectar e mitigar possíveis futuras incursões de drones. O encerramento do segundo maior aeroporto do país, na quarta-feira, afetou centenas de milhares de passageiros. O aeroporto reabriu sexta-feira, mas após algumas horas voltou a ser encerrado, reabrindo contudo mais tarde. O chefe da polícia da região de Sussex disse que o número de drones detectados na zona não tem precedentes. Nos Camarões, uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas num ataque de separatistas anglófonos no noroeste do país. Os separatistas atacaram a cidade de Bangoran, na fronteira da região francófona com a região anglófona, incendiando várias casas. Uma fonte oficial disse que o número de vítimas poderá ser maior, já que as autoridades dizem estar ainda a avaliar a situação. No mês passado, o presidente Paul Biya prometeu intensificar a descentralização do governo para resolver o que chamou de frustrações e aspirações das regiões onde a maioria da população fala inglês. Na Somália, subiu para 20 o número de vítimas da explosão ontem de um carro-bomba perto do Palácio Presidencial. Mais de 40 pessoas ficaram feridas na explosão, que vitimou membros das forças de segurança e civis. Uma cadeia de televisão, sediada em Londres, disse que 3 dos seus trabalhadores morreram. E a terminar, vamos a recapitular as principais notícias. Mais de 200 pessoas morreram quando um tsunami atingiu zonas costeiras nos estreitos de Sunda, na Indonésia. Um porta-voz disse da Agência para os Desastres Naturais disse que 222 pessoas morreram, 843 ficaram feridas e 28 estão dadas como desaparecidas. A Agência de Meteorologia anunciou que o vulcão de Krakatoa tinha registado uma erupção às 9 da noite de sábado e o tsunami atingiu a costa cerca das 9h30. Aquela agência disse que o tsunami foi causado por terremotos registados no mar após a erupção do vulcão. E o presidente francês Emmanuel Macron criticou a decisão do presidente Donald Trump de retirar tropas americanas da Síria, afirmando que tem que haver confiança num aliado. Falando no Chad, Macron disse lamentar profundamente a decisão do presidente americano. O presidente francês elogiou o demissionário secretário da Defesa, Jim Mattis, que descreveu como um parceiro de confiança. E aqui ainda nos Estados Unidos, o diretor do orçamento na Casa Branca, Mick Mulvaney, disse hoje que o encerramento parcial do governo federal americano poderá prolongar-se até ao ano novo, quando um novo Congresso tomar posse. Mulvaney falava a uma cadeia de televisão no dia em que o governo federal dos Estados Unidos entrou no seu segundo dia de uma paralisação parcial. E eu quero recordar aos ouvintes que todas as notícias e reportagens da Voz da América estão na nossa página na internet www.voaportugues.com.
Para o mundo cristão, o 25 de dezembro é celebrado como o dia de nascimento de Jesus, o Salvador, ou então o dia da família, vivido no passado com maior intensidade, por força do socialismo ou do comunismo em Angola, enquanto o Partido Único, MPLA, esteve no poder entre 1975 a 1992. A Igreja foi quase banida. Os atos religiosos tinham pouca relevância. mas com a instauração de um Estado democrático e de direito, e com a abertura da chamada economia de mercado, o cidadão em Angola ter perdido o poder financeiro, faltando dinheiro, a miséria tem sido galopante. O povo reclama de uma vida mísera. Quase tudo está em falta. Deste modo, questionam-se como festejar ou celebrar o 25 de dezembro. A quem aconselha ir à igreja. Outros, viver com o que se tem, a alimentação do dia que sirva de alegria. Ser solidário com o próximo também sugerido.
Devemos ir à missa, festejar em família, não nos esquecermos dos necessitados, o que a gente tem, saber dividir com aquele que não tem, principalmente nós que temos os vizinhos que têm guardas, saber dar algo para eles também comerem, fazer o Natal nos lares, com as crianças, com os idosos. E para mim o Natal é tudo que a gente faz para o bem do próximo. Neste momento temos muita miséria no nosso país, muita miséria. Então o bocado que a gente tem, saber repartir com aqueles que não têm.
Temos o Natal como um método de união, paz, amor, prosperidade, que nos torna cada vez mais com amor ao próximo. Nossos corações ficam mais abertos para poder acolher os necessitados. É transmitir o nosso amor, aquela nossa alegria para aqueles mais carentes.
Há muita miséria em Angola. Por isso, a necessidade de partilhar com o próximo neste Natal, segundo alguns cidadãos. E o padre Walter sugere que o cristão deve viver o tempo de Natal com amor. O mistério que é o nascimento do Filho de Deus.
Natal, para nós cristãos, mais do que propriamente procurar saber como é que nós devemos vivê-lo, é a vinda de Cristo, Deus que se faz homem no meio de nós, Deus que toma a nossa condição, e exatamente tentarmos, ao observar Deus, tentar ver as atitudes que mais nos inspiram para nós continuarmos nessa nossa caminhada para Deus. Portanto, é um tempo exatamente Natal em que, através da observação de Deus, nós conseguimos chegar a compreender o amor de Deus nas nossas vidas. Isso nos inspira também a amarmos cada vez mais Deus. Que os cristãos procurem viver ao máximo, em profundidade, este mistério. Estando mais próximo de Cristo, hoje, por exemplo, já tendo em conta as leituras de hoje, procurar ver o exemplo de José, como diz mesmo a leitura, homem justo, homem bondoso, que não queria difamar Maria.
Padre Walter e a comemoração do 25 de dezembro. Do ponto de vista cristão. E o produtor musical Mário Calei Rassassa de Nara, a Associação dos Amigos do Reggae em Angola, lamenta o facto dos angolanos estarem presos ao materialismo na busca de um prato de bacalhau, ao contrário da espiritualidade, do sentido do encontro com Cristo.
O Natal é o nascimento do Cristo. O Natal não é aquilo que as pessoas devem saber que tem que ter tudo em cima da mesa, não. O Natal é a concentração das ideias, daquilo que se fez durante o ano. E ter a meditação próximo do Deus. Isso que é o Natal. Agora, se a gente nos faltar o bacalhau, isso não nos faz parte. Se houver, a família vai se contentar. Se não houver a família, é o mais importante é que a vida continue. E haja uma meditação especial dentro desta família para celebrar esta quadra festiva que é o dia do nascimento do Cristo.
Mas a celebração tornou-se algo muito mais material do que espiritual.
Sim, porque hoje as pessoas vivem num corre-corre que as pessoas não estão a entender o que é isto. Mas, e são dificuldades que as pessoas estão a se trazer, porque vai visitar uma casa, vai encontrar um ramo de
pinheiro,
pinheiro do Natal, com luzes, também vai quiser fazer a mesma coisa e não tens valor suficiente para aquilo. Nós devemos viver o Natal com aquilo que o Jah Rastafari nos concedeu, que nos deu a oportunidade de ter aquilo. Não podemos imitar aquele tem aquilo, não. Aí sim vamos nos trazer problema no seio da família. Mas quando a gente nos concentrarmos na verdadeira família e no dia do Cristo, a nossa família vai ter uma boa educação, um bom viver, sem coisas materiais.
Mas como é que as pessoas têm vivido? Os angolanos estão presos, as angolanas estão presas ao materialismo?
Bom, isto tudo vem porque hoje há um desenvolvimento total dos meios de comunicação social, especialmente a televisão. E isso, as pessoas estão mais atentas naquilo que se aparece no, nas publicidades, de ramos de flor, de pinheiro com árvores natais, presentes, bolos de outras formas. Então isso faz com que a nossa sociedade está a correr atrás do materialismo, mas isso nos atrasa ao viver e estar próximo das nossas famílias.
O que é que as pessoas devem estar consciencializadas com o que é? Em ir para a igreja, no corre-corre? Ou sinto que as pessoas não estão muito agora presas a essa questão da quadra festiva, de passar o Natal? Estão mais concentradas do ponto de vista espiritual? Ou mesmo este corre, como fez referência, a televisão também tem influenciado muito?
Sim, porque hoje eu penso que quando as pessoas chegam um dia como esse, principalmente antigamente, quando eu era criança, quando chegasse o dia da quadra festiva, que é o 24 para o 25 de dezembro, toda a gente concentrava-se à igreja à meia-noite. E as pessoas ali, as famílias, trocavam de ideia, e quando a missa acabasse, as pessoas iam para as suas casas fazer aquela...
Chamava a missa do galo.
A missa do galo, e fazer aquelas refeições familiares, e a família discute, e aquelas ideias, que não se fez durante o ano, o que vamos fazer o próximo. Mas hoje já não existe isso, porque cada um cada qual. Poucas famílias se unem, não existe aquela unidade familiar.
Mário Kalei, Rassassa Danara, e o músico, também produtor musical, Rastuka, reconhece que o país está cada vez mais pobre. Apesar de tudo, a necessidade de resgatar a mística do passado, das celebrações do 25 de dezembro, o espírito de unidade de família deve prevalecer.
Tendo em conta as dificuldades que o país, o próprio mundo vive, também as coisas vão cada vez ou para pior ou para melhor. Mas no nosso caso, é claro que há um tempo atrás, a festa do Natal era... Eu acho que havia mais união entre as famílias e era comemorado numa forma mais acho que havia condições suficientes para as pessoas poderem comemorar, né? E mesmo com aquelas famílias que havia, que tinham poucas condições, mas sabiam como repartir essas condições. E eu acho que o mais importante era o símbolo familiar. E além da própria comida, as pessoas iam para a igreja para poderem homenagear simbolicamente o nascimento de Cristo, e depois então aquela união familiar para poderem então homenagear esse dia. Mas já hoje as pessoas estão muito no corre-corre, estão muito no imediatismo, e aí as famílias não estão muito unidas, e aí então já não é igual conforme há uns tempos atrás. Então, aí vem a diferença de que hoje as pessoas, talvez por serem, dão mais valor no materialismo, as pessoas estão a correr mais para o ter do que para o ser, não é? Então, aquele símbolo, aquela simbologia do que o Natal nos proporciona, acho que está a perder-se um bocado aquele mito do Natal, está a se perder um bocado. E aí eu acho que não sei se vai continuar assim ou quem tem que resgatar esta mística.
Mas se antes do corre-corre, sente que as pessoas têm dinheiro, estão a conseguir satisfazer as suas necessidades de Natal, de festa, também da família?
Por não conseguir mesmo, não é? Porque as pessoas vão no corre-corre e ao fim do dia quase nada consegue. Então, a não conseguir mesmo, aí vem a frustração. E porque é um dia que as pessoas querem se sentir, gastarem um bocado daquilo que têm e não conseguem. Então, aí vem a frustração e as pessoas vão esquecendo essa harmonia, vão esquecendo este dia, vão esquecendo em estar com o próximo.
Então, muitos estão a desprender do dia 25. Não tendo. Estão com as famílias cada vez mais empobrecidas, cada vez mais uma carência de vida, não estão muito a olhar para o dia 25, o Natal, estão a pensar em outras coisas, por exemplo, pagar a propina das crianças nas escolas, porque temos também o velho problema de muitas, nos novos bairros, que não há escolas públicas, as escolas privadas, vocês têm que pagar. Então estão a olhar mais por aí, para este lado, do que propriamente para a festa?
Porque foi-nos alertado há um ano atrás para nós pouparmos, porque o país entraria em crise.
Numa recessão econômica.
Então tudo isso fez despertar os nossos bolsos.
Mas como é que você vai poupar se não tiver? Também é uma questão que se coloca.
Bom, quando não tiver...
Poupar que você não tem, aquilo que você não tem...
Bom, é um contraste quando tu não tens e te mandarem poupar, não é? Yeah, não sei, poupar a tua vida de não roubares, não matares, não destruir o próximo. E aí aqueles que não conseguem resistir a essa sede, então são aqueles que vão roubar e a delinquência tende a aumentar.
Então como é que está a ser vivido o 25?
Agora, se tu veres, há um tempo atrás, as ruas, quando chega dezembro, as ruas começam já a ser enfeitadas. Mas se tu veres, já não há essa nostalgia.
Esse entusiasmo.
Já não há esse entusiasmo das pessoas se entregarem nessa manifestação, nessa festa. Porque as pessoas estão preocupadas com o seu amanhã, estão preocupadas com o emprego que não têm, estão preocupadas com as propinas, como acabaste de dizer, porque entra janeiro, é um corre-corre que você nem imagina. Então as pessoas perderam essa mística do dia 25. Até muitos já dizem que o dia 25 não é um dia normal, como um dia qualquer. Então estão já a dizer que é um dia qualquer.
As pessoas comem o que, pronto, o que puderem comer naquele dia.
Já não há aquela mística do bacalhau, do grão de bico, já não há agora a quizaca, mesmo o macaiabo, tudo isso agora é que faz parte daquilo do teu. O que tu comes ontem, comeste ontem, que podes comer hoje, podes comer no dia 25, já não há aquela.
Mas há alguma necessidade de intervenção do governo? Para resgatar essa mística que você fez referência, Rastuca.
Bom, para resgatar isso é necessário que haja emprego, é necessário que haja um bom estilo de vida no próprio angolano. Se nós espiritualmente estivermos doentes, é claro que o corpo não tem como sobreviver, né? O corpo vai ter limitações, né? As pessoas já não querem enfeitar a rua porque tem essa limitação, essas limitações, né? Já não há aquela vontade, porque quando o Bob Marley disse, quando o saco está vazio, não se põe de pé, percebes? Então, quando a barriga, o estômago está vazio, até o pensamento desaparece.
Rastuca, músico. Analfino Santos, sociólogo, tem vivido os vários momentos da celebração do Natal. 25 de dezembro, nascimento de Cristo ou festa da família. A euforia da festa hoje é vivido quase sem intensidade, porque falta dinheiro, condicionante para que as coisas funcionem. Facto que o sociólogo sugere que o governo deve resgatar ou potenciar os angolanos do ponto de vista financeiro. Caso contrário, o melhor é esquecermos em Angola a comemoração do dia 25 de dezembro. Um Natal sem graça.
Mas hoje, quer os religiosos, quer todas essas pessoas, todos esses cidadãos angolanos, neste ano e no ano passado, sendo o ano passado, não vivem aquela euforia, porque se olharmos a diminuição do poder de compra, a instabilidade nos empregos, a precariedade dos serviços, né? Eu acho que isto tem contribuído para que as pessoas não sintam a festa como tal, né?
Mas fica mais fácil então ir à igreja.
Sim, e para alguns religiosos, aliás mesmo hoje há facilidade para ir à igreja, hoje com os pastores que vão pregando...
O materialismo acompanha também.
Também acaba por facilitar esta ida, alguns, né? A ida à igreja. Mas eu acho que...
Por um lado, podem não ir, né? Sim, se há exigência e a necessidade de se ter dinheiro para se comprar roupa, estar-se muito bem apresentado e ir-se à igreja.
A recessão econômica tirou a graça do Natal, né? Tirou a graça do dia da família para grande parte das pessoas. Hoje algumas pessoas com família estão também naquela... nós mais velhos, as pessoas mais crescidas, muitos até festejam ou celebram, não por eles, mas é a questão dos filhos, né? Das pessoas mais novas que acabam por... eles não têm consciência do estado real da situação dos pais. Então pressiona e por vezes nós queremos dar sempre o de melhor aos nossos filhos, né?
acabamos por ser envolvidos,
envolvidos
também
nisto, né? Mas eu acho que o 25 de dezembro, quer para os cristãos, aqueles que vão para a igreja, que olham para a salvação, para o dia do Salvador, e para aqueles que optam pelo dia da família, já não tem aquela graça. Acho que é coisa que, desde tenho certeza que não, as pessoas já não vivem no, como no passado, né? Esperamos que
haja um envolvimento, a necessidade do Estado também envolver-se nisto, o governo, no caso, de envolver-se também.
Não, eu não acho que, eu...
Para resgatar talvez a mística que havia no passado.
Não, eu acho que o importante não é que resgate a mística apenas nesta época do final de ano. Acho que o importante é que proporcionem condições, né, que criem mais postos de emprego, que olhem para o salário dos funcionários públicos.
Analtino Santos, sociólogo, e a comemoração do 25 de dezembro, Natal, nascimento de Cristo, Jesus, Filho de Deus, ou festa da família. A faltar dinheiro, as famílias míseras, o 25 de dezembro tem sido comemorado ultimamente com pouca motivação em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Abençoe.
Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 23 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo, boas festas. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet, tvoaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. FM ao Vênus em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontra, em Climana Nova, Rádio Paz. Estamos também em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM, Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, e estamos ainda em Buba, com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é hoje do Dan Brown. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos ficar aqui com a doutora Graça Madecinha e falar sobre saúde. A seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Para já, o mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Mais de 200 pessoas morreram quando um tsunami atingiu zonas costeiras nos estreitos de Sunda, na Indonésia. Um porta-voz da Agência para os Desastres Naturais disse que 222 pessoas morreram, 843 ficaram feridas e 28 estão dadas como desaparecidas. As autoridades avisaram que o número de vítimas deverá aumentar. As áreas afetadas pelo tsunami foram Lampung Sul, em Sumatra, e Serang e Pandeglang, em Java, a ocidente da capital de Jakarta, ao longo dos estreitos de Sunda. Centenas de casas, 9 hotéis e mais de 350 barcos foram danificados, bem como dezenas de carros e outros veículos. Um porta-voz disse que muitas pessoas estão dadas como desaparecidas na zona turística de Tanjung Lesung. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que o atual vice-secretário de Defesa, Patrick Shanahan, vai substituir Jim Mattis na chefia daquele departamento. Mattis anunciou a sua demissão após o presidente Trump ter ordenado a retirada de tropas americanas na Síria. A nomeação terá que ser confirmada pelo Senado. Trump disse hoje ter mantido uma conversa telefónica com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com quem discutiu o que chamou de uma retirada lenta e altamente coordenada das tropas americanas da Síria. Trump disse ter sido uma conversa longa e produtiva, em que os dois presidentes também discutiram a luta contra o Estado Islâmico e o aumento do comércio entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. O presidente francês Emmanuel Macron, entretanto, criticou a decisão do presidente Trump de retirar tropas americanas da Síria, afirmando que tem que haver confiança num aliado. Falando no Chad, onde se encontra de visita, Macron disse lamentar profundamente a decisão do presidente americano. Ser-se aliado significa lutar ombro a ombro, disse o presidente francês. Um aliado tem que ser de confiança, tem que coordenar com outros aliados, acrescentou o presidente francês, que elogiou o demissionário secretário de Defesa, Jim Mattis, que descreveu como um parceiro da semana de um parceiro de confiança, queríamos dizer. Na semana passada, o presidente americano ordenou a retirada total das tropas americanas na Síria, afirmando que o Estado Islâmico foi derrotado. O presidente anunciou também a sua intenção de retirar metade das tropas estacionadas no Afeganistão. O diretor do Orçamento na Casa Branca, Mick Mulvaney, disse hoje que o encerramento parcial do governo federal americano poderá prolongar-se até ao novo ano, quando um novo Congresso tomar posse. Mulvaney falava hoje a uma cadeia de televisão no dia em que o governo federal dos Estados Unidos entrou no seu segundo dia de uma paralisação parcial. O presidente Donald Trump e o Partido Republicano não têm os 60 votos necessários para fazer aprovar no Senado o orçamento aprovado pelos republicanos na Câmara dos Representantes, que inclui 5.700 milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira. No novo ano, o Partido Democrático assume controle da Câmara dos Representantes. O presidente Trump cancelou as suas férias de Natal na Flórida, afirmando num tweet estar a trabalhar arduamente para tentar resolver o impasse. Ontem, o presidente reuniu-se com congressistas republicanos para discutir a questão, e o vice-presidente americano Mike Pence deslocou-se ao Congresso para falar com o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, mas desconhecem-se pormenores do que foi discutido. Os Estados Unidos denunciaram ontem o sistema de pagamentos para as Forças de Paz das Nações Unidas e disseram que não vão pagar mais de 25% desses custos. A embaixadora americana para a Administração e Reforma da ONU, Cherith Norman-Chalet, disse que o sistema de descontos dados a certos países que contribuem para esse orçamento precisa urgentemente de reformas, já que o rendimento per capita de muitos deles é mais do dobro que a média dos países membros. Chalet falava um dia depois dos países membros não terem conseguido acordar em como colmatar a falta de 220 milhões de dólares para as operações de paz devido à redução das contribuições americanas. O orçamento para as operações de paz da ONU é de 6.500 milhões de dólares e os Estados Unidos têm contribuído até agora com um total de 28%.
Da notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 23 de dezembro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e boas festas. Não esqueça, pode seguir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matezinha sobre os excessos que se começam nesta quadra festiva. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em português, nesta emissão vespertina. Temos connosco a doutora Graça Matezinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, com muito calor deste lado, mas está tudo muito bem.
Não brinque comigo, doutora, porque daqui está bastante frio. Nós estamos no inverno, vocês estão no verão. Temos que mudar, temos que virar o mundo ao contrário.
É isso.
E, doutora, vamos falar hoje de um assunto que eu não me recordo de alguma vez termos aqui falado. Já falámos de menopausa, hoje vamos falar de andropausa, que é menopausa, por assim dizer, entre os homens. Doutora, como é que se explica o que é andropausa?
Olha, Ana, como a Ana bem disse, é a menopausa dos homens. Se as mulheres têm menopausa, que é aquela fase em que a diminuição das hormonas femininas e com aqueles todos os sintomas, os homens não vão ser diferentes. Eles também passam por uma fase que é caracterizada pela redução da testosterona, que é a principal hormona masculina na corrente sanguínea, não é? E é exatamente essa fase que nós chamamos de andropausa. E diferente do que ocorre nas mulheres, que obrigatoriamente vão passar pela fase da falência dos ovários e consequente interrupção dos hormônios de progesterona e estrogênio, nem todos os homens desenvolvem a andropausa. Diz-se que não existe uma pausa como tal da produção dos hormônios, mas é mais uma diminuição da produção.
Da testosterona.
Exatamente. Consequentemente, uma circulação diminuída da testosterona no organismo masculino.
Doutora,
e essa fase.
Doutora, a testosterona é responsável por várias coisas, várias características no homem. Quer dizer que quando há menos níveis de testosterona, essas características que são associadas à testosterona deixam de existir?
Exatamente. Como a Ana disse, a testosterona é o principal hormônio masculino e que é responsável por diferentes funções, como o crescimento da próstata, dos pelos, do cabelo, a massa muscular, óssea, engrossamento da voz, entre outras. E, naturalmente, há uma diminuição desta hormona masculina que é bastante importante. Isto vai afetar nestas funções que eu já me referi anteriormente.
Estava a falar de que, contrariamente à menopausa nas mulheres, a andropausa não tem, por assim dizer, um período em que, portanto, há os pré-sintomas, os sintomas, e depois desaparece. Mas nos homens é mais uma questão de diminuição. Alguma idade associada a isso, como, por exemplo, nas mulheres,
sim,
existe?
Sim. Existe uma idade e, alguma literatura fala a partir dos 40 anos, mas outra diz que entre os 45 e os 50 anos é que são de muita relevância quando nós falamos da testosterona. E ainda há um grupo de homens que nem sequer vão sofrer deste problema e outros vão sofrer tardiamente, a partir dos 60 anos. Portanto, é muito relativo. Mas a verdade é que a partir dos 40 anos os homens têm que começar a esperar essa diminuição da testosterona, não é? E isto vai refletir-se naturalmente em alterações do humor, o homem vai estar mais cansado, ele vai ter uma sensação de perda de energia, pode referir muitas vezes a perda do desejo sexual e também alguns homens podem chegar à disfunção erétil, e começam também a ter uma perda da massa óssea e da massa muscular.
Ou seja, doutora, só mesmo assim são sinais ou sintomas muito parecidos com o que acontece, por exemplo, na menopausa. Portanto, com o que acontece nas mulheres.
Exatamente. Exatamente. E pode-se dizer que são os sintomas iniciais do envelhecimento. Mas, embora os homens não gostem muito de ouvir isso. Mas a partir do momento em que diminui a quantidade de testosterona, ele já não terá as mesmas funções que ele tinha quando tinha 18, 20, 25 anos, não é, Ana?
Ou seja, passamos todos por isso, não é, doutora?
Exatamente. A maior diferença é que os sintomas da mulher tendem a ser mais acentuados, ou a mulher tem maior percepção disto do que os homens, provavelmente por causa da própria natureza do dia a dia dos homens, eles não conseguem ter a mesma sensibilidade que as mulheres têm.
Doutora, um homem começa a sentir, por exemplo, o homem também tem calor, né? Também tem aqueles calores, né, que as mulheres também têm quando entram na andropausa. Como é que o médico sabe que, de facto, um homem entrou na andropausa, não sendo a idade, uma questão de idade, como é que eles medem a testosterona, por exemplo, uma vez que é a hormona principal do homem? É isso que define?
Olha, a primeira coisa, naturalmente, como em qualquer outra doença, Ana, é uma boa história clínica, não é? Em que o paciente vai explicar o que é que sente, quando é que isto começou, e isto vai guiar o médico para poder ter uma suspeita diagnóstica, e a partir daí vai fazer a medição da dosagem da testosterona no circulante no sangue, não é? Então, há diferentes exames que podem ser feitos, mas claramente têm que ser feitos mediante acompanhamento médico, e esses exames é que vão medir os níveis de testosterona e que vão indicar essa diminuição. E pode ser de forma progressiva, que é para verificar se efetivamente é uma diminuição que está a acontecer, que tem a ver com a andropausa, porque a diminuição vai ser progressiva, ou é uma queda brusca por alguma outra razão, pode haver uma condição médica que afete a produção da testosterona. Então é preciso diferenciar estes tipos de situações. E a partir daí, há uma série de cuidados que podem ser recomendados a um homem, e um deles, tal como nas mulheres, tem a ver com a questão da reposição hormonal, não é?
Exatamente.
Se o homem tiver sintomas que são muito, que o incomodam bastante, pode ser recomendado fazer a reposição hormonal, e com acompanhamento médico isto pode ajudar não só a minimizar os sintomas, mas também a melhorar a qualidade de vida deste homem.
Claro, que sempre que se faz a reposição hormonal, doutora, tem que se ter em atenção os efeitos secundários ou colaterais que essa reposição hormonal pode trazer. Mas gostava de perguntar...
E acima de tudo, Ana, sem descurar de outros tratamentos não médicos que podem ajudar a aliviar estes sintomas, como a questão do descanso. O homem tem que garantir que ele tem menos estresse no seu dia a dia e descansa mais, que ele faz exercício físico, que ele tem uma dieta saudável. A questão da alimentação é muito importante, porque uma boa alimentação pode evitar o descontrole hormonal e prevenir a piora destes sintomas de andropausa. E nos casos em que a perda de cabelo e pelos, recomenda-se o uso de alguns óleos para estimular o crescimento de novos folículos, como é o caso do óleo de rícino, que todos nós sabemos que é bastante útil na estimulação do crescimento do cabelo. Então, são algumas medidas para minimizar toda essa sintomatologia que o homem pode apresentar nesse período.
Doutora, falámos de que talvez às vezes para os homens é um bocado mais difícil aceitar a entrada nesta fase da vida, porque isso significa o envelhecimento. Mas uma das coisas, contrariamente ao que acontece com as mulheres, creio eu, eu creio que isto deve ser quase 99,9%, é que quando as mulheres entram na menopausa ou fizeram a menopausa, elas deixam de ser férteis, ou seja, deixam de poder gerar bebés. Contrariamente nos homens, os homens continuam a fabricar espermatozoides, portanto, continuam a ser férteis.
Bom, os homens continuam a ser férteis, sim, porque a fertilidade dos homens tem um processo totalmente diferente da fertilidade das mulheres. Mas há claramente uma redução da libido masculina, uhum. e nos casos extremos pode até afetar pode haver disfunção erétil. Portanto, as situações variam de caso para caso, mas está claro que nesse período o homem tende a ter menos vontade e desejo sexual do que quando é mais jovem.
Uhum. Doutora, tendo em conta que nem sempre é fácil aceitar esta fase da vida por parte dos homens, como médica, o que é que aconselha aos nossos ouvintes homens?
Olha, primeiro lembrar que esta é uma situação normal, não é? Que é uma situação própria do homem, nesse caso, que não existe um método para prevenir como tal. Mas ter hábitos de vida saudáveis ajuda bastante para que a pessoa não se sinta ou não seja muito afetada e não se sinta muito mal por estar nessa situação. Falo de ter uma alimentação regrada, exercício físico, porque isto ajuda a manter aquela energia que a pessoa normalmente tem. Isto é bastante importante. E depois, a outra coisa é que o homem tem que manter uma rotina médica atualizada, não é? Isto quer dizer que ele, de tempos em tempos, tem que procurar saber do seu estado de saúde, porque isto vai ajudar a monitorar até que ponto é que está a ter essa redução deste hormônio e evitar que possa criar danos maiores. Porque há alguns homens que, inclusive, entram em depressão, não é? Então, uma forma de evitar é garantir que efetivamente tem um controle e sabe da sua situação e que, havendo uma queda acentuada da testosterona, o médico pode indicar imediatamente a reposição hormonal ou comprimidos ou qualquer outra coisa para que não cause não o deixe muito debilitado. Isto é muito importante. E depois há a questão sempre do abastecimento que os homens vão relatar, que tem a ver com a ejaculação precoce e a disfunção erétil. É importante o homem saber que isto pode acontecer e ele tem que ter uma conversa franca com a sua parceira a respeito disso, para lembrar a ela que isto não é uma situação biológica, não é? E que a parceira tem que estar ali também para apoiá-lo.
Sobretudo se forem parceiras que também já passaram ou estão a passar pela mesma fase da vida.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de toda a nossa auditória e também da doutora Graça, a quem desejamos uma boa semana de saúde. Votos que estendemos a todo o nosso auditório. Voltamos de hoje 8 dias. Até lá. Um abraço para todos e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar na próxima semana. Até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steski vai conversar com o cabo-verdiano Alvino Figueiredo da Silva.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte! Pata informado! Se liga no qual português!
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com Alvino Figueiredo e Silva. Ele é cabo-verdiano e se dedica à investigação cultural. Alvino, seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado pela amabilidade e disponibilidade de também participar.
Olha, é um prazer tê-lo aqui. Essa é a primeira vez que você participa e eu sei que você é um cara assim muito prolífico, que gosta muito de cultura. Você já escreveu aí 10 livros, vai publicar 2 em 2019. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes de você falar dos livros, por essa paixão pela cultura. Quando que começou isso, Alvino?
Eu comecei a gostar particularmente da música nos anos 70. Em 73, meu pai gostava muito da música também ele punha música e punha bailes, fazia bailes populares e tinha um giradisco e na altura não havia eletricidade no sal, aquilo era a base de pilha. Depois fui gostando, nos anos 80 ingressei na rádio, numa rádio no sal chamada Retransmissora do Sal, que era uma rádio comunitária. Depois dei o salto para a televisão nacional, sempre fazendo documentários da área da música, entrevistando pessoas que não tinham oportunidades, trazer coisas diferentes, difíceis, e assim por diante fui fazendo, até hoje ainda continuo apaixonado pela música e história de Cabo Verde.
Agora você tem 10 livros escritos, mas vai publicar os seus primeiros 2 no ano que vem. É muito difícil publicar em Cabo Verde?
Hoje em dia, em termos de gráficas, estamos altamente bem servidos. O nosso problema é o financiamento. Repare que Cabo Verde viveu durante muito tempo sob o Partido Único. Depois passou para o multipartidarismo. Tudo isso teve os seus custos económicos. E depois, com a crise económica que se abateu sobre Portugal, e nós também, como somos uma zona euro, acabamos de sofrer esta influência. Hoje em dia já não se encontram patrocinadores assim como há 10 anos atrás. E então, eu tenho feito muito trabalho praticamente às minhas expensas. Ninguém me dá nada. Tenho feito tudo por boa vontade. Gasto até dinheiro do meu bolso a fazer investigação, porque se eu for esperar até pessoas que são importantes para a cultura, desaparecem, morrem, porque não vão esperar. E depois os livros vão ficando, vão valorizando naturalmente. E é esse o grande problema da publicação em Cabo Verde. É o problema financeiro.
Entendo. Então vamos aos livros, né? Vamos começar pelo livro da aviação. Quantas páginas tem e por que você escolheu falar sobre a aviação?
É muito curioso. Basta que a grande parte dos cabo-verdianos me conhecem pelo lado da música. Eu era apresentador de programas de televisão da música também. A Ilha do Sal foi a terceira ilha que recebeu a aviação, mas é onde a expansão da aviação teve maior projeção internacional. E então, qualquer menino que nasce no sal, numa ilha onde não há vegetação, apenas uma imagem marciana, você cria com os olhos postos no ar, vendo aviões chegando e partindo. Você vai sonhando, um dia vou ser um piloto, ou vou ser um assistente de bordo, essas coisas. E então, quando eu comecei a ficar maior, eu vi que não tinha jeito, mas eu era apaixonado pela aviação. Então comecei a investigar dentro dos anos 90, 93. Já fiz o meu primeiro documentário televisivo, que teve grande sucesso. Depois peguei esse documentário, comecei a investigar. Estive nos Estados Unidos, estive em França, Portugal, Alemanha. E pesquisando, até que hoje tenho esse livro que é de cariz internacional. Falo do Brasil, dos Estados Unidos e desses países que eu mencionei atrás.
Aviação no Brasil, nos Estados Unidos e em Cabo Verde?
Tudo isso eu falo. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o grande piloto Charles Lindbergh, o homem que ligou Nova Iorque a Paris, esteve aqui na minha cidade em 1926. Estiveram também já com o Tinha Cadura Cabral, estiveram outros italianos e brasileiros. João Barros esteve aqui também com o famoso avião Volto Já. E grandes figuras da aeronáutica mundial estiveram aqui na cidade da Praia. Eu abordo tudo isso no meu livro.
Alvino, é um livro histórico? É um livro de fatos?
É um livro histórico, tem 500 páginas. Eu tentei abranger toda a história possível em Cabo Verde e também a nossa conexão com a parte internacional. Cabo Verde tem uma história riquíssima da aviação e da marinha.
Interessante. E agora, vamos falar rapidamente sobre o segundo livro que você vai lançar no próximo ano, que é do super famoso Hildo Lobo. Por que você escreveu um livro sobre o Hildo?
O Hildo Lobo era, sem dúvida, e tido até como uma figura, aliás, nacionalmente, as pessoas consideravam o Hildo Lobo como um dos maiores intérpretes da morte e da coladeira. Nasceu na minha ilha, era mais velho que eu, naturalmente, mas eu sempre assisti ouvindo as canções dele e escrevi muito antes um livro sobre o pai, porque ele apanhou pela genética o dom da música. E então, ele morreu muito novo, morreu com 50 anos, já há 10 anos. E então, eu decidi fazer esse livro para homenageá-lo. E a Câmara Municipal do Sal, que está a registar com muito agrado todas as iniciativas que têm a ver com as figuras e história da ilha, abraçaram o projeto, garantiram o financiamento. Em 2019, vou fazer a apresentação deste e também do livro da aviação, que, como eu já lhe disse, tem a ver com a Ilha do Sal, que é a terceira ilha da aviação em Cabo Verde.
E antes da gente terminar, se eu ler esse livro sobre o Will do Lobo, o que, que eu vou descobrir sobre ele?
O livro está esquematizado assim. É toda a infância dele na Ilha do Sal, depois a parte da partida dele para a Cidade da Praia, onde ele se afirma aos 19 para 20 anos como um dos grandes e promissores vocalistas da constelação musical cabo-verdiana. Depois vai entrar num conjunto profissional, depois expande a música cabo-verdiana em todas as partes do mundo, depois vem a discografia dele, a vida privada, a profissão dele, que ele fez paralelamente com a música, os amigos, os grandes momentos da vida dele e a morte prematura, praticamente, aos 50 anos. Em resumo, é isso que nós podemos ler no livro.
E quando é que os dois livros vão ser publicados? Já tem data?
O livro de novo será em outubro de 2019, que coincidirá com o dia do nascimento dele. Quanto ao livro da aviação, esse não tem data porque já está pronto. Estou só à espera que atravessemos o ano e que apareça o financiamento. A qualquer momento nós teremos a estampa.
Alvino Figueiredo e Silva, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
Para mim foi um prazer e uma honra. Espero voltar de novo à antena e abraçar os nossos ouvintes.
E o nosso amigo Alvino Figueiredo da Silva sugere que nós encerremos esta emissão de domingo com a música de Nelson Gonçalves, Naquela Mesa.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 23 de dezembro de 2018. Para todos, Feliz Natal, festas felizes, votos de um bom resto de domingo para todos. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos nova antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço Ana Guedes e Dan Brown. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.